Pausa com Saúde Mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje recebemos o nosso sétimo convidado especial, Fábio Borges. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, prazer.
Bem-vindo ao Pausa, Fábio. Antes de começarmos, quero-te agradecer, já fiz em off, mas vou fazer, para quem nos está a ouvir nos 98.7 e também a ver-nos nas nossas páginas de Facebook, pela tua generosidade, por teres vindo até cá em estúdio gravar comigo sobre uma coisa tão importante e que às vezes nós nos esquecemos de falar porque só atentamos, não é? É da nossa cultura, dos portugueses, não é? Do fado e assim. Há aquele que corre menos bem, até eu, às vezes em consultório. Então, o que é que eu preocupo? O que é que eu trago aqui, não é? E hoje vamos falar do oposto disso. Por isso, bem-vindo, obrigada de coração. É uma honra
obrigado.
Estar contigo, Fábio.
Não, olha, eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a confiança, um prazer estar aqui. Eu até coloquei hoje no story que eu fiz, dizendo que para mim é uma alegria muito grande poder conhecer mais de Portugal, né? E fazendo o que eu amo, que é partilhar conhecimento.
Isso.
Eu acredito muito que conhecimento, nós somos aquilo que nós espalhamos, né? Então,
verdade.
Quanto mais a gente puder colaborar, contribuir, acho que melhor. Então, fico muito feliz com a possibilidade e voltar aqui em Ovar, que eu já tinha vindo aqui. E é linda a cidade, então, obrigado.
E tivemos a falar aqui de alguns pontos de interesse em Ovar, por isso eu sei que tu vais voltar.
Eu
né?
vou, já está anotado aqui o calendário para eu retornar.
Então, Fábio, para muitas pessoas já te conhecem, obviamente, até porque o teu percurso é longo, não é? Nesta área do que tu acabaste de falar, não é? O
Sim.
transmitir o conhecimento e sobretudo esta coisa boa da comunicação positiva e da felicidade.
Sim.
Eu queria que tu falasses um bocadinho sobre o teu percurso, como é que tu chegaste até aqui, não é?
Sim.
Comunicador és, boa onda e boa energia e positivo também,
Obrigado.
Não é? Mas como é que chegamos até aqui? Porque nós somos formados numa área também da saúde,
Sim,
não é?
Exato.
Mas como é que fomos trilhando o nosso percurso até passarmos a fazer o que fazes hoje? Força.
Exato. Então, eu, como já podem perceber pelo meu sotaque, eu não sou de cá, né? Eu sou do Brasil, sou do Rio de Janeiro e eu atuo nos últimos anos focado nessa expertise, nessa área de conhecimento que é a comunicação positiva.
Isso.
É onde fazer essa conexão do aspecto da comunicação com a felicidade, que vem através da psicologia positiva. Então, como nós utilizarmos a nossa comunicação com leveza, com bom humor, para promover bem-estar, né? E produzir relacionamentos saudáveis. Só que, na verdade, eu sou formado em medicina dentária, né? Então, no Brasil a gente chama de odontologia, e eu atuei durante 15 anos como dentista. E como eu gosto muito de falar, não era uma coisa muito fácil, porque eu ficava no consultório, trancado com uma pessoa, e a pessoa que não podia falar comigo.
Certo.
Mas mesmo assim eu falava com elas, e aí aquele constrangimento,
Sim.
que a gente bota um cano pra sugar a saliva da pessoa, e ainda vira, e aí como é que foi o final de semana? Aí, pessoa,
certo.
E aí eu comecei a perceber, isso eu já vim assim, ao longo da minha vida, começando a entender um pouco mais disso, mas eu comecei a perceber que o que mais me dava prazer dentro do consultório, não era quando eu fazia o procedimento clínico no paciente.
Isso.
Era quando eu estabelecia uma comunicação com o paciente, uma conexão, uma relação. E eu comecei, eu trabalhei muitos anos na saúde pública no Brasil, e aí acabou que o diretor de uma unidade que eu trabalhava começou a falar assim, Fábio, a gente tá com um problema. Porque os pacientes estão vindo, eles agendam a consulta, você não faz procedimento, você passa 40 minutos com eles no consultório e aí eles têm que voltar pra agendar de novo.
Okay.
E assim, a sua produção de odontologia tá caindo.
estava a aumentar, era outra. Tava,
exato.
É?
E aí eu comecei a produzir rodas de conversa dentro da unidade.
Boa.
Porque infelizmente a gente não tinha acesso na nossa unidade a profissionais de saúde mental.
Uhum.
Então acabava que nós, os outros profissionais, recebíamos capacitações e a gente promovia. Então,
sim,
eu promovia grupo anti-tabaco, eu promovia grupo de terceira idade para que a gente pudesse falar sobre envelhecimento. E era tudo baseado nisso. E eu comecei a perceber que cada vez mais o que mais me encantava era conexão, comunicação e o relacionamento. Eu falei, cara, eu acho que é o... Aí eu até brinco que eu percebi que eu gostava mais de gente do que de dente.
Isso.
E aí eu vim seguindo esse caminho, né?
E foram os primeiros passos nesse sentido ainda dentro e muito envolvido na tua área, não é?
Exato, foi. Sabe? É porque, na verdade, eu tinha essa formação específica da medicina dentária.
Uhum.
E aí eu conheci, na verdade, o desenvolvimento humano quando eu fui empreender. Eu tive clínicas no Brasil e eu fiz um curso de empreendedorismo e aí eu entendi essa coisa do... fui apresentado esse universo do coaching, desenvolvimento, uhum, humano, fiquei encantado com isso, só que eu gostei sempre muito de estudar, né? E aí eu fui aprofundar cada vez mais conhecimento e aí essa parte do desenvolvimento pessoal é uma porta que você abre e nunca mais fecha.
É verdade.
Né? Então, ao longo dos anos eu vim me especializando cada vez mais nessa área de inteligência emocional, até conhecer a psicologia positiva, aí eu me especializei ainda mais na felicidade, e a comunicação foi uma área sempre de encantamento para mim. Eu trabalhei durante muito tempo com falar em público, palestras, atuo até hoje com palestras, treinamentos, e aí eu consegui encaixar os dois, fez total sentido para mim, que hoje é essa área da comunicação positiva.
Exatamente, e não é só comunicar e ter este relacionamento com o outro, é o transmitir este conhecimento, não é? Ou seja,
sim,
tu acabas aqui por ter duas realizações tão importantes na tua vida, não é?
Exato.
Fábio? Ok, neste momento, como é que é o dia-a-dia do Fábio? Ou seja, como é que o Fábio ocupa profissionalmente?
Uhum.
Tu tens um filho lindo e uma mulher linda,
sim,
não é? Por isso... ocupam muito também das tuas rotinas e devem ocupar,
sim,
não é? Mas a nível profissional, o que é que nós estamos a fazer neste momento?
Sim, hoje, na minha rotina diária, uma das coisas que me deixa mais feliz é a liberdade que eu tenho hoje de levar o João na escola e buscar o João na escola todos os dias.
Espetacular.
Isso pra mim são os momentos mais felizes assim do dia. Então acordá-lo, a gente dá o pequeno almoço pra ele, levar pra escola.
Sim.
E aí depois eu vou entrar na minha rotina profissional, mas tem horário de buscá-lo na escola, voltar pra casa, aquele momento que a gente fica junto. Então isso hoje na minha rotina acho que são os principais momentos assim,
nós que somos empreendedores temos esta facilidade,
exato,
não é, de gerir também as nossas agendas.
Exato.
Né? Às vezes não temos a mão a medir com tantas solicitações, não é?
É verdade, então acaba que, mas no final sempre dá jeito, né?
Sempre se dá um jeito.
E hoje eu tenho atuado, né, nessa área de treinamentos, então eu faço
isso,
palestras para empresas, eventos, faço atividade de team building também,
okay,
para equipas,
uhum,
dou formação na área de comunicação positiva, eu faço meus próprios eventos, então tem dois eventos que eu faço anuais, que é o Destrava-te,
uhum,
que é um evento presencial, onde a gente trabalha toda essa questão de maneira prática, comunicação,
isso,
positiva, com exercícios de vivências, de gestão das emoções, humor. Então, a gente faz, eu tenho feito essas atividades. E também atuo no empreendedorismo, tenho uma sociedade junto com o advogado, doutor Rodolfo, grande amigo, com a minha esposa também. E a gente, sim, atua ajudando famílias que queiram vir também residir em Portugal, morar em Portugal, de maneira organizada e tal. A gente partilha um pouco da nossa experiência também, né? Então,
boa. Muito bem, Fábio. Então, se calhar vamos começar pelo universo, então, desta psicologia, que é uma área que também é muito,
sim,
querida para mim, positiva. E eu acabei por iniciar a nossa conversa dizendo que muitas vezes, quando as pessoas me chegam, não é? Quando tenho a oportunidade de tocar uma vida que vem ao meu consultório, o que eu pergunto muitas vezes, já estou a mudar a minha forma aos pouquinhos, é o que é que eu preocupo, o que é que eu trajo aqui. A psicologia positiva, não é? Esta ciência estuda algo diferente daquilo que nós estamos habituados. O foco muda.
Exato.
Certo, Fábio? Queres falar um bocadinho sobre isso?
A psicologia positiva, desde que eu percebi, encontrei, e a forma como encontrei para mim já foi muito especial, que na época eu já ouvia falar sobre psicologia positiva, mas nunca tive o aprofundamento, nunca fui estudar. Isso. E durante a pandemia, eu estava sozinho em casa, porque meu filho tinha diabetes, então toda aquela questão do isolamento social. E aí eu tenho uma mania que eu adoro comprar livros. Uhum. Então eu compro, só que eu compro muito mais do que minha capacidade de ler.
Então, e depois ficar acumulado.
E fico um monte de livro ali. E aí na pandemia eu falei, cara, então vou ler livros. E eu pesquei um livro lá, tava escrito assim, Florescer. E aí a foto era de um menininho pulando assim, falei, vou ler esse livro. E era o livro do Martin Seligman, professor Martin Seligman, da psicologia positiva. E eu fiquei encantado com aquilo. Com toda a proposta, com todo o embasamento científico, com a visão perante a vida. E eu fiquei impressionado com aquilo. E a psicologia positiva é exatamente isso, né? Foi esse virar de... A psicologia, ela sempre trouxe esse olhar muito mais, principalmente ali depois da Segunda Guerra, essa coisa, esse olhar mais curativo, voltado para patologia, para cura. Ou seja, a saúde mental era muito assim, tirar a pessoa de um estado negativo e voltá-la para um padrão zero, né? E a psicologia positiva veio assim, não, como é que a gente faz a pessoa florescer? Como é que ela vai ter um bem-estar, né? Como é que... Não voltar a um padrão normal, um status zero, mas como é que ela floresce, né? Como é que ela vai pra escala positiva? Isso. E eu fiquei encantado com isso, né? Então, essa coisa de avaliar a felicidade enquanto um bem-estar. Então, muito desmistificar, muito quebra de mitos relacionados à felicidade. Isso. E eu fiquei encantado. Então, e aí eu trouxe pra mim isso como missão. Hoje, minha missão, eu quero partilhar com as pessoas como a gente pode realmente viver uma vida mais feliz, né? Promover o nosso próprio bem-estar.
Exatamente. E esta psicologia tem vários princípios, não é? E se calhar vamos partilhar com quem nos está a ver e ouvir alguns desses princípios para perceberem em que é que se foca. Exato. Força, Fábio.
Então, a psicologia positiva, assim, segundo o professor Martin Seligman, o modelo dele, a gente tem o PERMA. O que, que é o PERMA, né? São as iniciais dos pilares que promovem essa felicidade.
Isso.
Né? Então, o P, que é o primeiro, é de emoções positivas.
Uhum.
Então,
existem, não é? Existem só as outras difíceis.
Exatamente, porque às vezes quando a gente fala em, tem uma coisa emocional, a gente pensa, ou que tá chorando ou que tá com raiva, né? A gente já vai logo pra... Então, a qualidade e a frequência com que nós vivemos emoções positivas no nosso dia, isso determina o nosso bem-estar. Uhum. E aí tem até um estudo da professora Bárbara Frederiksen, que ela mostra que existe um rácio ali de 3 para 1. Ou seja, para cada emoção negativa que eu vivo, eu tenho que, no mínimo, ali ter 3 positivos para poder equilibrar isso. Uhum. Então, a gente vê a importância de nós promovermos a nossa própria emoção positiva. Então, o que eu tenho feito hoje para ter um sorriso no rosto? O que eu tenho feito comigo hoje? Eu tenho feito uma atividade física? Eu tenho conseguido parar um pouquinho? Meditar? O que eu faço por mim? Então, esse primeiro pilar é o das emoções positivas.
Bom.
Né? O E é de engajamento, ou seja, é tudo aquilo que eu amo fazer, que quando eu faço, eu me entrego de tal maneira que eles chamam de flow, né? Quando eu entro em flow, ou seja, eu perco a noção do tempo quando eu tô fazendo aquilo. E todos nós tem alguma atividade que a gente gosta, que dá prazer e que a gente se entrega.
Exatamente. De manhã, se me acordarem e disserem ao ouvido que eu vou fazer isto, eu pulo ou fico meio emocionada?
Exato.
É aquela que eu pulo.
Exatamente. É aquilo que eu gosto de fazer. É aquilo que quando eu tô a fazer, eu perco a noção do tempo, quando vê o tempo passou. Isso. E quando alguém fala assim, olha, você tem que ir embora, é quando a gente fala, né? Eu queria continuar a fazer mais. Então, e cada um tem o seu.
Uhum.
Ou seja, eu encontro isso no meu dia a dia, eu tenho colocado isso no meu dia a dia. Tem gente que vai encontrar isso na pintura, no cozinhar, num ler um livro, no estudar, numa atividade, num desporto, não sei, mas nós temos algumas dessas atividades. E o que eu tenho feito para conectar isso, para colocar isso assertivamente no meu dia a dia?
Se eu até tenho olhado para mim própria para perceber qual é.
Exato, porque
é,
é impressionante. Eu falo nos eventos, nos treinamentos, quando eu falo sobre isso, eu falei, e o que te faz entrar em flow?
E as pessoas
não, não sei. Eu falei isso. E eu falei, esse é um ponto de alerta, porque se eu não sei ainda aonde eu entro em flow, o que eu gosto de fazer, eu preciso parar para olhar um pouquinho mais para mim, né?
Verdade, esta autoconsciência.
Exato.
E nós nos escutarmos, não é, Fábio?
Exatamente.
Boa. Mais.
E aí depois nós temos o R, que é de relacionamentos.
Uhum.
Então, como andam os nossos relacionamentos? Nossos relacionamentos hoje são positivos e os estudos mostram que o principal de todos esses pilares, que mais impacta positivamente nossa felicidade são os relacionamentos, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então eu sempre falo, olha, a gente tem que ter muitos relacionamentos. Eu falei, mas não adianta, por exemplo, ir na reunião de condomínio. Não é, né? Porque não é um relacionamento tão positivo assim. Eu falei, então quais tipos de relacionamento que eu tenho que são positivos? Ou seja, aqueles que me agregam, aqueles que de repente eu entro em flow quando eu tô ali, quando eu tô a partilhar, quando eu tô a promover
essa conversa,
que a conversa, onde você se sente acolhido, onde você consegue também acolher o outro. Isso é muito importante. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos é extremamente importante.
Nós somos seres sociais, falávamos disto, não somos ilhas. Exato. E por isso é tão importante o trabalharmos esta nossa capacidade de relacionamento, esta habilidade, que isto é uma habilidade, não é?
Então, tanto que essa capacidade de socialização, essa necessidade social, foi o que fez o Homo sapiens evoluir, né?
Exatamente.
O homem de Neandertal era muito mais forte, era muito mais poderoso. Exato. O que fez a gente seguir em dia, porque a gente sabe que junto a gente vai mais longe.
Isso
então,
mesmo.
Essa capacidade, essa necessidade de estar junto, de gerar conexão, acho que é o grande diferenciador da espécie humana.
Sim.
Depois a gente tem o M, que é o meaning, né, o significado, ou seja, como eu tenho encontrado significado para minha vida, para as atividades que eu faço, e aqui eu sempre deixo um alerta, porque hoje caiu um pouco também no modismo a questão do propósito. Tudo é o propósito da sua vida. Vai viver seu propósito. Vai buscar seu propósito. E a pessoa às vezes fica com uma escassez tão grande, querendo achar o propósito, que não vive a vida.
Isso.
E vive numa eterna busca de propósito e gera aquela ansiedade, verdade, aquele desespero e aquela angústia, porque não sabe qual é o propósito, se sente perdido e às vezes perde o poder da presença de ver o presente.
Perde, né? O processo, não é? E eu costumo, em relação ao propósito, eu costumo ser muito, muito assertiva nesse campo e digo que nós temos que fazer o nosso propósito.
Exatamente.
Nós temos que olhar para nós e definir qual é.
Exatamente.
Senão não faz sentido.
Porque,
né?
Senão as pessoas ficam achando que assim.
Morremos sem saber qual
é. Como é que eu me encontro no meu propósito? As pessoas acham que de repente você está andando na rua, aí vão vir anjos com trombeta, vai soar uma chuva dourada e pá, o propósito aí. E não vai acontecer isso.
Não.
O propósito ele é construído.
Isso.
O quê?
Por nós.
Por nós. E com as minhas experiências que eu vou vivendo, aquilo que eu me permito viver.
Isso.
Então, hoje eu tenho uma clareza do meu propósito e que ele vai sendo evoluído também ao longo do tempo. Então, o propósito que eu tinha 5 anos atrás, 10 anos atrás, não é o mesmo de hoje, porque eu me permiti viver experiências, conhecer coisas, conhecer pessoas que vão me fazendo evoluir. Então, é natural. Se eu evoluo, meu propósito vai evoluir também.
Claro que sim.
Então,
e mudar também, não é?
Então, o que é essa construção do propósito, essa identificar o propósito nas nossas ações, nas nossas atividades e na nossa vida, né? Então isso é muito importante. E o A, o final, é, na verdade, é dos objetivos, aquilo que você alcança, aquilo que você traça para você. Nós precisamos ter também objetivos na vida, metas na vida. Não é também essa coisa que o coaching, né? Muito infelizmente, algumas pessoas vieram trazer. Eu adoro o coaching, a metodologia é muito rica. Mas como em qualquer área profissional, nós temos
claro,
alguns profissionais um pouco mais complexos e trazem um peso muito grande de você tem que excelência na performance, alta performance, e tem que alcançar os mega power resultados e tal.
Sempre.
E sempre.
Todos os dias.
E você tem que produzir sempre. E você tem que produzir um estudo distante. E você cansa, sabe? E aí não há espaço pra gente
acessar.
E não
é humano. Sempre não é humano.
Não é humano. A gente não vai performar bem sempre, e a gente precisa aceitar isso.
Certo.
E aprender a entender o nosso tempo de cada um, mas eu também preciso ter um objetivo,
claro,
metas.
Sim.
E como qualquer objetivo na vida, tem que ser algo que me estimule a melhorar, a evoluir, mas também que não seja uma coisa delirante.
Isso.
Né? Então assim, eu lembro de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que ele fala que quando a gente constrói um objetivo, a gente tem que ter clareza exatamente do que a gente quer, e esse é o momento que a gente tem que saber diferenciar sonho de delírio.
Isso.
Porque tem momentos pessoas, né?
Tem que ser execuível.
Exato.
Não é? Tem que ser flexível.
Exato.
E realista.
Realista, né? E compatível com o seu autoconhecimento.
Isso.
Isso é alcançável realmente pra você? Da sua história, da forma como você age, aquilo que é bom pra você. Então, por isso que o seu objetivo tem que ser seu, tem que ser traçado por você. Então,
e esta unicidade, não é, do nosso percurso, porque, Fábio, eu admiro o teu trabalho e eu sigo, não é? E muitas vezes nós temos que encarar o outro como uma inspiração, não é? E depois, quando percebemos os objetivos que cada um está a alcançar, temos que perceber, ok, mas qual é que é o meu percurso?
Exato.
Será que aquilo que eu estou a ver é só aquilo, ou teve um percurso que eu desconheço e que se calhar ainda não consigo alcançar, ou vou alcançar de outra forma, percebes, Fábio? E às vezes quando, eu também faço este trabalho com os meus pacientes muitas vezes, não é? De traçarmos metas a curto e a médio prazo, porque efetivamente se planificarmos, há mais probabilidade daquilo acontecer, senão fica tudo aqui no ar, não é? Mas sempre é único, é de cada um, de cada percurso, e devemos nos comparar connosco ao longo do processo. Exato. Não é? Os outros são inspiração.
Exatamente. E isso hoje, então, com a questão das mídias sociais, porque as mídias sociais, todo mundo, minha mãe falava, todo mundo é rico, bonito e com saúde.
Exatamente.
É todo mundo espetacular, e as pessoas são lindas e acordam cedo, e a casa está sempre linda, as crianças estão bonitas. Não tem uma criança com ranho escorrendo. Não tem. Não tem criança que
não
faz bicho.
Cabeça,
não tem dor de
nada.
Cabeça. E o almoço é sempre lindo, aquele salmão grelhado, com aqueles legumes maravilhosos. E a casa tá um espetáculo, tá todo mundo rindo, feliz e contente.
Tão irreal,
falei,
não é?
Não tem uma fatura ali atrasada pra pagar, não
nada.
Tem. E aí, o problema é que hoje, normalmente, a gente tá na nossa vida ali, manuseando o ecrã do nosso telemóvel, e a gente tá comparando o nosso momento, a nossa vulnerabilidade, com a vitrine, com a montra do outro ali.
Isso.
Porque as pessoas só postam aquilo que tá
claro
bonito,
que
tá bom. E é, às vezes, é uma comparação muito injusta.
Sim,
né?
É isso.
Então, eu usar o outro, de repente, enquanto referência, para que eu possa, nossa, uau, ótimo, minha admiração, e de repente me estimular a conseguir
isso.
Ok. O problema é quando eu me comparo para realmente me colocar para baixo.
Isso.
Né?
Que acontece muitas vezes.
Muitas vezes.
Eu sinto muito isso, por exemplo, em consultório com adolescentes, Fábio, sabes? Porque ainda não há tanto esta consciência, não é? De que tenho que me comparar comigo e ainda bem que eu vou tocando essas vidas para poder sensibilizá-los. Mas é isto, é o explicar. E também reforçar a quem nos está a ver e a ouvir que a comparação é connosco, porque quando o Fábio diz que é injusto, é mesmo injusto porque nós nem conhecemos.
Exato.
Não é? E até podemos ter tido um processo completamente diferente que nunca nos levará ali.
Sim.
Ou daquela
é
forma ali, não é?
É?
E nós falamos muitas vezes, temos uma residente, a Maria, que é nutricionista, e ela no outro dia fez um vídeo muito interessante sobre as fotos que nós colocamos no Facebook, seja das refeições da dieta, seja do exercício, seja do corpo, e é o que ela diz, nós não sabemos do processo da pessoa chegar ali, se tem uma cirurgia plástica, se não tem, se aquilo é pequeno almoço todos os dias, ou se só é aquele daquele dia,
exato.
E é mesmo muito arriscado, não é? Injusto.
É.
Impactante
não,
depois.
Exato. E eu lembro que eu fiz um post uma vez, há pouco tempo, eu postei uma foto da balança lá com o meu peso, eu falei, gente, chega, preciso de ajuda, então vamos lá fazer esse comprometimento aqui e tal, e aí eu lembro que logo depois eu coloquei uma foto de uma bebida proteica e uma coisa baseada em quinoa, super saudável, sabe? Aí eu postei a foto e aí eu coloquei assim, meu lanche de hoje, super saudável e tal, aí eu botei em presente, mas eu não coloquei o sushi que eu comi ontem à noite, que foram não sei quantas peças e tal. E eu falei, então cuidado com o que você tá assistindo no Instagram, porque nem tudo
é 100%
verdade.
E foi uma forma de tu
exato,
mesmo,
porque...
Né?
As pessoas estão colocando. Vai colocar foto do prato saudável e tal, mas ela colocou a pizza que ela comeu de noite? Os
isso.
Três pedaços com
a
um copo de cola, a bolacha de madrugada que deu fome, bebeu-lhe um copão de leite, um pedaço de chocolate. Não bota!
Sim.
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
Isso.
Com essas comparações. Não é um mundo real que a gente possa trazer como uma referência para a nossa vida.
E pode nos frustrar no sentido que nunca consigo alcançar isto, não é? Nós aqui falamos também muito neste universo da parentalidade e dos pós-partos, não é? Que muitas vezes parecem fantásticos e mágicos, não é? De repente está tudo com muita energia e acontece, ok? Mas na maioria das vezes não. Com muita energia e com corpos que recuperam
assim.
E é assustador, depois nós estamos em casa, não é? No baby blues, ou seja, naquela fase em que é muito difícil, olhamos para o nosso corpo, não reconhecemos o nosso corpo e de repente...
Exato, está um pé inchado desse tamanho, a criança mama de um jeito que rasga o peito todo, aí vem aquele mistura de leite com sangue, está um espetáculo, está uma delícia. E aí eu vejo o quanto acaba, a minha esposa passou por isso, eu lembro o quanto ela se culpava durante todo esse processo de, eu não tô bem pro João, e aí acaba gerando aquele processo de culpa, porque a gente tem, não adianta falar que não, a gente tem essa sociedade patriarcal, que mostra que é o peso da mulher de prover toda aquela harmonia, todo aquele lá, então ela tem que estar bem para todo mundo. Sim. Então é desafiador.
E quem está ao lado da mulher tem um papel muito importante, porque não há como estar bem. Se eu tenho privação de sono, se eu não me reconheço, as minhas emoções estão todas e as minhas hormonas estão todas reguladas, não há como. Vou estar, mas agora não há como, então, não é?
E aí eu lembro que uma das formas que eu buscava lidar com esse processo todo era botando um pouquinho de humor, botando um pouquinho de leveza, respeitando o tempo dela e tal. Então eu sempre acolhi o momento que ela tinha o desabafo, do cansaço e tal, ela fazia o desabafo. E eu lembro uma vez que ela sofreu muito no início com a amamentação.
Sim.
Então teve muita rachadura, então teve que fazer laser e sangrava e doía muito. E aí toda vez que ele mamava, ela chorava no final, eu tirava, botava ele pra rotar, botava ele no berço. E aí eu lembro que ela chorou, aí falou, ai, tô muito cansado, não sei o que e tal. Aí ela olhou pra ele e falou assim, olha, acho que tem que trocar ele, era pra trocar a fralda. Aí eu falei, mas será que eles trocam? Será que eles dão outro? Eu não sei. Eu acho que não tá com defeito não, acho que é assim mesmo. Ela começou a rir. Ela, não, tem que trocar. Ah, é a fralda? Eu ia levar ele lá pra ver se consertava a boca dele lá, pra ver se... Então assim, às vezes trazer alguma leveza. Aí ela começou a rir.
Sim.
E a gente sabe, hoje a ciência comprova, né? De quando o estado emocional ali, o quanto o sorriso vai liberar ali endorfina, dopamina, serotonina, isso, poder aliviar um pouco aquilo,
isso,
né?
Boa, Fábio, é mesmo isso. Para tudo isto, não é? Precisamos de comunicar de forma positiva,
exato,
não é? Que estávamos a falar em off e estamos no bom caminho, não é? Mas ainda temos muito para trilhar, na minha perspectiva. Porque não nos preocupamos o que deveríamos, não é?
Sim.
Com esta comunicação positiva, esta clareza. E então eu queria que tu partilhasses connosco o quão é importante, o que é que pode implicar uma comunicação positiva em detrimento de outra que não tem estes princípios, não é?
Sim.
Esta base.
Eu acredito, para mim, comunicação é o superpoder do ser humano. É o que faz a gente ser o que a gente é.
Certo.
E é uma das habilidades, das capacidades mais subestimadas de todas, porque a gente não treina comunicação. A gente não pratica de forma didática e prática, com consciência, a evolução da nossa comunicação.
Não está no currículo
escolar. Então, assim, eu lembro que quando meu pai era da escola, ele falava pra mim que ele tinha uma disciplina, que eles tinham que fazer uma apresentação oral, né? Mas isso, desde que eu estava na escola, nunca teve. Então, nós nunca fomos estimulados a falar, a nos comunicar, a entender, a perceber o outro, a ouvir com empatia, não julgamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem trabalhado isso, mas a gente nunca teve isso. Então, a gente não tem esse desenvolvimento. Então, e as pessoas acham muito que falar é comunicar.
Comunicar é só falar.
É só falar. Né? Ou então que comunicação, quando eu vejo muito, é comunicação é falar em público. Né? Tipo, só falar em público. É subir no palco, gravar vídeo. E comunicação é muito mais do que isso. Né? Então, comunicação é a forma como nós estabelecemos os nossos relacionamentos.
Isso.
A gente comunica sem palavras, a gente comunica de maneira verbal e não verbal, com criança, com idosos, no ambiente de trabalho, com o nosso cônjuge, com os clientes. Ou seja, nós estamos sempre nos comunicando o dia inteiro. Então acho que nos falta essa percepção de precisamos aprender então como é que faz isso. E a comunicação positiva, ela parte justamente desse princípio de como nós podemos utilizar a nossa comunicação para promover relacionamentos saudáveis e bem-estar nas pessoas. Não só nosso, mas também dos outros. Então, como é que nós podemos servir para o outro também através da nossa comunicação?
Sim.
E eu venho estudando vários modelos de comunicação, né? Então, a comunicação não violenta, a comunicação assertiva. E aí eu vejo que todos esses modelos, para mim não tem um certo, um errado, são modelos que sempre se agregam, são coisas incríveis. Para mim, a comunicação não violenta é um modelo de comunicação positiva. Só que é um modelo de comunicação quando já existe algo a ser solucionado ali. A gente já tem um probleminha, então vamos resolver. Aí entra não violenta. Então, a comunicação positiva é como é que eu posso, no dia a dia, de forma corriqueira. Como é que eu posso utilizar a minha comunicação para gerar conexão emocional? Isso. Gerar, estreitar. No dia a dia, quando você vai no mercado, quando você vai na pastelaria, quando você pega o Bolt, como é que você estabelece conexão com as pessoas?
Interagimos com as pessoas sendo pessoas.
Exatamente.
E não sendo os produtos.
Exatamente. E aí eu tenho um curso de comunicação positiva, uhum, que eu dou, e eu faço desafios para os alunos. E aí na primeira aula eu falo, olha, vocês têm um desafio na semana que vem, que é encontrar qualquer pessoa na rua que você não conheça e você vai estabelecer uma comunicação positiva com ela. Quais os pilares que eu quero que vocês usem? Linguagem positiva, ou seja, você vai fazer um reconhecimento, um elogio ou dar uma palavra de estímulo, de incentivo.
Uhum.
Você vai perguntar o nome dessa pessoa, você vai chamá-la pelo nome, porque o nome que confere essa identidade, essa singularidade. E eu quero que você dê simplesmente uma palavra de estímulo pra ela, acabou. Aí as pessoas ficam assim, travadas. Eu falei, gente,
como se envolvo, né?
Eu vou falar com alguém que eu não conheço. Eu falei, nós somos seres humanos, a gente aprende a ouvir, falar, é normal. E as pessoas se assustam, assim, mas eu vou ter que falar com alguém? Eu falei, vai! Entendeu? Então, porque a gente, nós não somos habituados. Desde pequena, não fale com estranhos, não fale com estranhos, cuidado. Tal. Então a gente meio que é afastado de propiciar relacionamentos. E eu falo, a pergunta que eu digo é, na tua rotina diária, tem um rosto que aparece algumas vezes e de repente você nunca perguntou o nome? De repente é o caixa do mercado que você tá ali embaixo da sua casa? É a pessoa da pastelaria? É a pessoa que varre a rua sempre ali? A gente tem vizinho que a gente não sabe o nome. Tem pessoa de porta que a gente não sabe o nome.
Ó, Fábio, se me permites uma partilha, eu durante uma fase da minha infância não vivi mesmo em Alvar, era uma aldeia do concelho de Alvar. E recordo-me esse choque. Eu vim viver para Alvar mais ou menos com 6 aninhos, mesmo para o centro da cidade, e recordo-me esse choque quando ia, por exemplo, comprar pão.
Uhum.
Porque as pessoas passavam por mim e não me cumprimentavam. E eu lembro-me de partilhar isto, porque na aldeia é diferente, portas abertas, toda a gente se conhece, toda a gente se fala, toda a gente se salva, não é? E cumprimenta. E eu lembro-me de partilhar isto com a minha mãe, ela teve alguma dificuldade em me explicar que este era o novo normal, não é? Para eu continuar a cumprimentar, mesmo que não tivesse retorno, não é? Mas é isso, não é?
Exato.
Algo que pode ser básico, não é? Que é o salvarmos alguém e dizermos um bom dia, que se calhar é a única pessoa que vai dizer uma palavra àquele ser humano naquele dia, pode fazer toda a diferença.
E eu lembro que eu tenho falado com as pessoas que eu tenho praticado isso, né?
Isso.
Então, normalmente eu busco sempre alguém ali pra poder cumprimentar e tal. E eu lembro que eu saí do ginásio outro dia e aí tinha um senhor limpando um vaso enorme em frente ali ao ginásio. E aí o vaso era vermelho, só que ele tava meio sujo. E a parte que ele tava limpando ficou um vermelho vivo, né? E aí eu passei, eu voltei, aquilo me chamou a atenção, eu falei, qual o seu nome? Aí ele já abriu um olho, né? Falei, ih, pô, a pessoa
que
se apertar o nome assim. Falei, qual o seu nome? Ele, ah, é Amilca. Eu falei, seu Amilca, isto está incrível. O vaso ganhou vida. Eu nunca tinha visto, agora tá esse vermelhão aqui. Ele, é, pô, deu trabalho. Eu falei, imagino. Aí eu falei, mas não para não, porque tá ficando bonito. Ele, não, vou deixar ele todo vermelho. É bom que dá vida. Eu falei, exatamente. Eu falei, ó, obrigado pelo tanto de vida que o senhor já botou no meu dia hoje. Ele, ah, obrigado, aí riu e fui embora. Quando eu cheguei mais lá na frente, eu vi que ele tava rindo e conversando com outra pessoa.
Tão bom.
Eu falei, de repente, esse é um momento que ele se sentiu bem e, de repente, aberto pra gerar uma nova conexão com outra pessoa.
Já não abrir assim o olhito,
exato. Então, eu acho que... E não nos custa nada a gente fazer uma palavra de incentivo, de reconhecimento, de agradecimento.
Não custa dinheiro.
Exato! Ótimo, gente. E olha, eu vou te falar. Ainda há benefícios. Porque...
Pra pessoa e pra nós.
Porque quantas vezes aconteceu de eu chegar pra alguém e cumprimentar e tratar bem. E na outra vez que eu volto àquele estabelecimento, a pessoa, vem aqui, aí me passa aqui na frente e tal, me ajuda. Por quê? Porque foi criado um relacionamento.
E esta conexão que tu falavas, não é que é tão importante. Então, posto isto, Fábio, eu arriscaria a dizer que existe então aqui uma fórmula, não é? Para a felicidade, que é outra área em que tu te especializaste, não é? Podes contar aos ouvintes dos 98.7 e a quem nos está a ver e ouvir nas páginas do Facebook, qual é essa fórmula da felicidade?
Olha, a fórmula da felicidade.
Ta-ta-ta-ta.
É que a felicidade não há fórmula.
Oh.
Ou seja, a fórmula da felicidade, na verdade, é você praticar esse seu autoconhecimento e buscar o que é verdadeiramente importante para você. O que
para
a ciência,
cada um, não é?
Para cada um. O que a ciência mostra é que, é lógico, esse pilar do relacionamento é o que mais impacta. Isso a ciência conseguiu comprovar.
Uhum.
O que mais gera bem-estar e diz, consegue prever questão de longevidade, qualidade de vida, é a qualidade dos nossos relacionamentos.
Vivemos mais.
Vivemos mais, exatamente. Então, hoje, o maior estudo, né, em acompanhamento de Harvard, que já passa de 100 anos, e já são milhares de pessoas, e eles perceberam isso, que quando a pessoa chega ali aos 45 anos de idade, aquelas que têm a maior quantidade de relacionamentos positivos,
isso,
são aquelas que vão ter a maior tempo de vida e maior tempo com qualidade de vida.
Isso.
E são as que acabam por alcançar aqueles padrões de sucesso da sociedade, ou seja, bons empregos, uma boa carreira. Mas isso desmistificou, mostrando que não é o sucesso que traz felicidade. É a felicidade que possibilita esse sucesso.
É.
Ou seja, quanto mais eu consigo nutrir esse bem-estar em mim, gerar esses relacionamentos, é melhor.
É o ambiente favorável para nós nos conseguirmos desenvolver.
Exato.
E entregar, não é,
Fábio? Exatamente. Agora, toda comunicação positiva, ela parte da comunicação intrapessoal positiva.
E aí é um ponto muito importante.
Exato.
Não é? Porque nós estamos a falar de sermos gentis com o outro.
Sim.
Não é? E estavas a falar nesse exercício que tu, uhum, até partilhas com os teus alunos.
Sim.
De que façam isto por alguém.
Exato.
E connosco.
E isso é impressionante, porque é muito bonito de falar, olha, você tem que ter uma escuta empática, você tem que ser empático com o outro. Então, assim, você tem autocompaixão? Você, quando você erra, eu faço uma dinâmica na palestra que é o seguinte, falo assim, olha, vê se acontece quando você tem um amigo, um melhor amigo, uma melhor amiga, e ela queria muito alcançar uma coisa, não alcançou, ficou frustrada e veio a chorar pra você, lamentar, dizendo, nada dá certo na minha vida, eu desisto, nada dá certo pra mim, não quero mais, tal. Como é que você se comporta? Vê se a primeira coisa que você não faz, você acolhe. Não, aí vai, acolhe, dá um abraço, não fica assim e tal. E aí a pessoa vai se acalmando e você fala, também não é sempre que dá errado, você faz isso certo, você faz isso bem, não é? Você traz o quê? Você traz evidências contrárias daquele pensamento automático negativo dela. E depois, quando a pessoa se acalma, assim, olha, mas não desiste não, continua, conta comigo, eu tô contigo. Ou seja, você acolhe, você traz evidência contrária e você dá suporte pra essa pessoa. Eu falei, agora vai tu errar. Você faz isso com você ou até a primeira catar o chicote, pá, erra, não sei nada.
Isso.
Ou seja, para que a gente possa, de maneira genuína e verdadeira, eu me interessar pelo outro, ajudar o outro,
primeiro eu
preciso fazer isso comigo.
Sim,
primeiro.
Sem dúvida.
Esse é o grande desafio hoje, eu tenho para mim, que é o grande desafio das mães hoje.
Sim.
Porque existe uma grande parcela de mães que alimenta uma culpa muito grande em parar para olhar para ela, em fazer algo por ela,
e é tão
em cuidar de si.
Sim.
Esse é o maior ensinamento que a criança pode ter quando a mãe mostra autoestima.
É espelhagem, não é? Como é que eu vou cuidar de mim se nunca vi,
exatamente,
a minha figura de referência a se cuidar?
Exatamente.
Não é? Nós falamos daqui muitas vezes disso também.
Isso.
Não é?
Então, acho que é esse grande desafio. Então, eu acho que a comunicação positiva, ela sempre parte da intracomunicação pessoal.
Sim.
Positiva. Eu tenho feito isso por mim, eu tenho me acolhido, eu tenho buscado
trabalhar primeiro em nós, não.
Exato.
É, Fábio?
Exato.
E é um bocadinho este autoconhecimento, o trabalhar. A nossa autoestima, que é o que nós pensamos sobre nós, a,
sim,
forma como nos comportamos e o que é que sentimos em relação a nós.
Exato.
E nesta deixa do que é que sentimos, né, que o tempo voa.
Exato.
Inteligência emocional, gestão,
sim,
emocional, emoções. Eu, no meu percurso, também houve uma fase que nós tínhamos aqui umas atividades de enriquecimento curricular,
uhum,
e eu tive a oportunidade de participar nas primeiras equipas nas escolas primárias, de educação emocional e de falar,
uhum,
sobre as emoções, ou seja, esta literacia, não é?
Uhum.
Reconhecer e depois gerir e essas,
uhum,
coisas todas. Inteligência emocional implica mais do que sentir as emoções, não é?
Sim.
Temos primeiro este autoconhecimento, certo,
exato,
Fábio? Ou seja, como é que eu me comporto em determinadas situações, como é que eu lido,
uhum,
com as minhas emoções? E,
exato,
mais?
Então, acho que os primeiros pilares da inteligência emocional parte desse princípio da autoconsciência, ou seja, eu perceber como é que eu sinto,
uhum,
e a gente não é ensinado para isso.
Também não.
Normalmente a gente não fala, não consegue dar nomes, dar essa nomenclatura às emoções, a gente fala muito mais dos pensamentos.
Isso.
Eu lembro que eu já tive em eventos onde a gente estimulava alguns momentos de partilha e a pessoa falava assim, eu virava, e o que você está sentindo agora? Eu estou sentindo que isso é um absurdo. Eu falei, ok. Eu falei, mas o que você está a sentir? Qual é o sentimento? Eu estou a sentir que isso não pode continuar assim. Eu falei, isto é um pensamento.
E agora, não é um sentimento.
Você está sentindo o quê? E as pessoas às vezes não sabem, não consegue trazer essa nomenclatura. Eu dou o exemplo quando a minha mãe, no dia do meu casamento, eu falo que meu casamento foi inesquecível. Foi inesquecível, porque eu casei em 2012 e estou pagando até hoje. Foi um espetáculo.
Foi o maior invento da sua vida.
Exatamente. E aí eu lembro que no dia do casamento, quando a minha esposa estava entrando na igreja, a minha mãe estava do meu lado e eu escutei aquela coisa da minha mãe assim. Aí eu olhei, minha mãe estava chorando. Aí eu falei, ô mãe. Aí eu chamei ela, vem aqui. Ela
vamos me acolher, não
falei,
é?
Eu falei, mãe, o que foi? O que você tá chorando? Não, tô bem. Eu falei, o que foi? O que você tá sentindo? Aí ela olhou no meu olho e falou assim, eu tô sentindo que hoje eu posso morrer feliz. Aí eu falei, hoje não, mãe, hoje não. Falei, você segura uns 10 dias, porque eu tô pagando lua de mel. E aí ela começou a rir, mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. Hoje, quando ela falou aquilo naquele momento, hoje eu sinto que eu posso morrer feliz, qual era o sinônimo, qual era a emoção que ela tava sentindo? E aí, de repente, a nomenclatura seria felicidade, seria gratidão, isso. Seria realização, mas isso é uma emoção. Ela trouxe como um pensamento.
Sim.
E é normalmente o que a gente faz. A gente não tem essa. Então, esse primeiro passo é reconhecer, porque quando eu consigo reconhecer, aí eu consigo gerir isso.
Exatamente.
E esse é o meu processo. Para que depois eu consiga ir pro processo de lidar com o outro. Que aí sim é empatia, eu consigo perceber a emoção do outro, que o outro sente, como ele sente. E aí conseguir exercer aquela competência social ali. E como eu lido com o outro naquele estado emocional que ele tá.
Isso.
Né? Então, a inteligência emocional, essa gestão das emoções. Porque às vezes as pessoas também falam muito controle. Ah, é controle das emoções. A gente não controla. O controle remoto você liga e desliga. Isso. Você não assim, tô com raiva, tô feliz. Não é.
Sim.
Mas eu consigo gerir o que, que eu faço com isso. Então, acho que essa capacidade de gestão emocional que é o.
E todas as nossas emoções têm uma função importante para a nossa sobrevivência e bem-estar,
exato.
Não é? Seja mesmo as mais dolorosas. Por isso, não é controlar, é efetivamente acolhê-la, dar-lhe exato. Qual é a função. Tu vieste aqui ter comigo para quê?
Sim.
O que é que eu vou fazer contigo? Obviamente que as mais difíceis, nós não vamos deixá-las ficar muito tempo, não é?
Exato.
Faz a sua funçãozinha aí.
Exatamente.
É
delas, não é? E a gente, eu sempre falo nas palestras que existe emoção boa e emoção ruim. Não, aí pessoal, até eu falei, me dá um exemplo de emoção, raiva, emoção ruim. É! Aí eu falei, então vamos lá. Falei, quem tem filho aqui pequeno? Aí a pessoa, eu falei, imagina você vai chegar na escola do seu filho, ele tem 4 anos de idade, tem um rapaz de 16 anos pisando na cabeça dele. Falei, o que você faz? Você chega lá assim. Olá,
ai,
gratidão.
Desculpa, pode deixar.
Por obséquio, olha a cabeça da criança. Retire o seu pé, por gentileza. Gentileza, diária de
claro
não. Não, tu vai entrar o quê? Vai entrar pra cima, vai pegar.
Sim.
Ou
claro
seja, que. O que motivou? Qual foi a emoção que tava ali? Tinha raiva.
Raiva.
Ou seja, a raiva, mesmo num viés de agressividade, no momento necessário, por questão de sobrevivência,
exatamente.
Ela vai ser necessária.
Ajuda-nos a defender, ajuda. A procurar a justiça.
A questão é, como eu vou gerir? Será que eu tô usando a raiva no viés de agressividade em toda a questão, na hora de lavar a louça, na hora de discutir alguma coisa que aconteceu em casa, isso é gestão. Então,
claro,
essa é a capacidade. As emoções todas têm sua finalidade.
Sim. Né?
Elas existem por alguma finalidade. É como eu aprendo a interpretar e qual o momento,
isso.
Qual o processo disso e como eu consigo gerir.
Porque é muito mais daquilo que acontece, é a interpretação que eu faço daquilo que acontece. E falávamos disso também da psicologia
exato.
Positiva, não
exato.
É? E até da comunicação. Não é o meu percurso.
Exato.
É a forma como eu interpreto o meu percurso,
exato.
Não é, Fábio?
Não é o fato, é como eu leio esse fato.
Isso.
Então, nos treinamentos, quando eu pergunto, quando eu falo pandemia, qual é a emoção que vem pra você? Tem gente que fala gratidão, tem gente que fala depressão, tem gente que fala isso. Dor, tem gente que fala. Mas o fato foi o mesmo. Agora, a vivência de cada um, a interpretação de cada um varia.
E o que nós fazemos com isso?
Exato. Então, eu não posso mudar o fato, mas eu posso mudar, trabalhar, ressignificar a minha interpretação desse fato.
Isso.
Agora, é desafiador. Não é fácil.
É trabalhoso.
É trabalhoso.
E é como tu dizes, como não é trabalhado muitas vezes desde criança, sim. Nós temos muitas vezes adultos bem maduros que
exato.
Ainda não conseguem fazer esta gestão e é muito difícil, exigimos uma inteligência emocional se nunca tiveram a oportunidade de tocar o conhecimento, de exato. Até expressar emoções
exatamente.
Dolorosas, porque era cala a boca,
exato.
Não é? Engole o choro.
Isso. Se chorar, eu vou te dar um motivo de verdade para chorar.
Como vai gerir na vida adulta? Exato. Não é possível, exatamente. Não é escrito, porque são habilidades que se treinam e aprendem, sim, não é, Fábio? Sim. Antes de passarmos ao último ponto, porque temos aqui escassos minutos, eu não sei se tu conheces, isto só para te adoçar um bocadinho, porque a última reflexão é uma mensagem que eu acho que vai ser poderosa para quem nos está a ver e a ouvir, Fábio, que pode fazer diferença na vida das pessoas. Sim. Conheces o doce típico da nossa linda cidade?
Não.
O pão de ló de Alvares?
Não.
Vais conhecer
hoje. Vou conhecer, nunca mais quero esquecer.
Deixas tanto de ti hoje aqui e vais levar só um bocadinho de nós. É uma oferta da Associação de Produtores de Pão de Ló de Alvares. É o nosso doce típico que normalmente quem prova depois não quer outra coisa.
Então pronto, muitíssimo obrigado. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer. Não chegará em Lisboa. No caminho.
Vamos dar cabo dele hoje.
Exatamente.
Não é?
No caminho será devidamente degustado.
E que faças bom proveito.
Obrigado.
Então, para terminarmos, temos aqui alguns minutos. Queria deixar uma reflexão no ar e que tu comentasses como então a mensagem final para quem nos está a ver e ouvir. Todos nós, eu, tu, as pessoas que nós mais amamos, não é? Vamos morrer um dia, certo? Sim,
exato.
Isso é um facto.
É um facto.
Não há como contornar isso de alguma forma. E então, o que é que tu dirias, por sabermos que um dia isto vai acabar, e não sabemos quando, não é?
Sim.
Será que o amanhã é assim tão seguro e certo? Fala-me disso, Fábio.
Olha, eu acredito muito que... Eu sempre ouvi uma frase que era... Viva cada dia como se fosse o último. E eu sempre ouvi isso, e as pessoas falavam isso, até que eu fui buscar a inspiração disso. Isso foi inspirado numa frase de Marco Aurélio, que fala sobre execute cada ato como se fosse o último. Aí faz mais sentido. Porque você fala assim, viva cada dia como se fosse o último. Eu falei, querido, se hoje fosse meu último dia, desculpa, eu não ia trabalhar hoje, não ia. Eu falei, se for pra viver como se fosse o último, eu vou pra praia, querido, não vou fazer mais nada. E aí, não é essa a ideia. A ideia do execute cada ato como se fosse o último é a gente trabalhar o poder da presença, da gente viver o agora, que é o grande desafio, a gente estar onde a gente tem que estar. Então, se hoje, e é isso, essa frase que eu deixo, execute cada ato como se fosse o último, ou seja, se você for jantar hoje com a sua esposa, com o seu marido, cara, se fosse o último jantar, como é que você estaria presente nesse jantar? Você estaria no telemóvel? Se você fosse dar o último beijo de boa noite pro seu filho hoje,
como é que seria esse
último beijo? Como é que seria essa última brincadeira que você teria com ele? Ou seja, executar cada ato como se fosse o último nos traz o poder dessa presença e essa consciência de que pode ser o último.
Isso.
E se eu executar cada ato da minha vida como se fosse o último, a única certeza que eu tenho é que um dia eu vou acertar. Porque
um dia vai
porque
acontecer.
Um dia vai ser a última coisa que eu vou fazer mesmo.
E se é com quem mais é significativo, nós vamos buscar estas coisas todas,
exato,
não é? Comunicação positiva,
exato,
esta inteligência emocional.
A empatia, acessar a nossa vulnerabilidade, buscar uma linguagem mais otimista, usar uma linguagem mais positiva, para que a gente possa realmente tirar essa conexão e promover esse bem-estar.
Isso, que é muito importante, e nós somos, já falámos aqui sobre isso, somos seres sociais, e na verdade é nesta relação, e quando tu falaste nos pilares até da psicologia positiva, disseste, este é o mais impactante.
Exato.
Todos são importantes, mas este é o mais impactante, e quando nós fazemos cada ação do nosso dia-a-dia como se fosse a última, é efetivamente dar o melhor de nós. De uma forma mais resumida, Fábio, primeiro temos que cuidar de nós, temos que nos conhecer, temos que perceber quais são os nossos talentos, aquilo que construir o nosso propósito, que isso também é uma mensagem importante de hoje, não é? E não esperar que ele caia do céu com a chuva dourada, para depois estarmos capazes, não é? De conseguirmos cuidar do outro e efetivamente sermos empáticos e estas coisas todas. Muito bem.
E aí eu queria deixar só uma coisa que
força.
O bom comunicador positivo não é o excelente orador. Uma coisa, outra coisa.
Palavras caras,
exato,
tudo dito ali direitinho.
O grande comunicador positivo, às vezes, é uma pessoa que é mais introvertida, mas é aquela pessoa que tem aquela capacidade de gerar conexão emocional. É o que tem uma escuta empática, escuta ativa, aquela que tá junto, aquela que promove o bem-estar, que gera uma conexão. E bons comunicadores não nascem prontos.
Isso
não é um dom.
Isso.
Né? A gente tem pessoas que são mais extrovertidas, mas a comunicação é desenvolvida.
Isso.
Então, basta a gente querer estabelecer melhores, uma melhor comunicação para gerar melhores relacionamentos.
E se nós percebemos os benefícios disso, não é? Porque
exato,
não treinar? E é verdade, mesmo estas questões da gestão emocional, Fábio,
sim,
e do conhecimento das emoções, nesse ano que eu fui às escolas, eu percebi que tínhamos, agora já temos imensa literacia,
exato,
também infantil, temos livros de mil e uma formas que falam,
sim,
sobre as emoções, que atribuem cores às emoções, mas foi para mim assustador perceber que existiam crianças que não conseguiam chamar,
sim,
pelo nome emoções básicas e estavam no terceiro e quarto ano.
Exato.
Ou seja, já eram bem crescidinhos, não é? E quando começamos a trabalhar isto desde tenra idade, também para quem ainda está a começar este envolvimento pessoal, também deixarmos a mensagem de que aquilo que tu disseste não está nos genes, não está nos genes, não nasce connosco.
Exato.
No outro dia eu falava com a Maria que o gosto pelo salgado e pelo doce não precisamos trabalhar porque já é inato, não é? Estas coisas precisamos, são,
exato,
habilidades. Nós,
sim,
não conseguimos saber sem tocar e experienciar,
exato,
não é? Por isso, nunca é tarde.
Nunca,
certo?
É tarde. Se você está a respirar, dá tempo.
Exatamente. Se não sabemos se esse é o nosso último dia ou não,
exatamente,
dá tempo, não é? E por isso é um bocadinho nós também incentivarmos as pessoas a olharem para eles próprios,
sim,
a construírem o seu propósito. Eu luto por isto muitas vezes, Fábio, porque é isto, tipo, estou aborrecido, não sei o que é que hei de fazer, não estou satisfeito com isto, não estou satisfeito com aquilo. Que é um bocadinho, vou lamentar, mas vou ficar no mesmo sítio, não é? E quando eu digo, mas o sentido da vida és tu que vais fazer, o que é que tu queres ser, o que é que tu queres fazer? E a pessoa diz, ah, é, eu quero e acontece. Eu, claro, acontece ao teu ritmo, no teu percurso, não é? Pronto, e esta mensagem também de que somos todos ímpares e,
sim,
que não há receitas, porque eu pensava, exato, que ias trazer a fórmula da felicidade hoje, não é?
Desculpa eu ter nascido e falhado.
Mas não existe efetivamente,
exato,
por isso, não é? Porque,
exato,
se eu tenho gostos diferentes, coisas que me satisfazem, fazem diferentes,
exato,
como é que pode existir três passos para alcançar isso?
Valores diferentes, gostos diferentes,
isso,
histórias diferentes, experiências diferentes, não tem como ser igual.
Isso.
Né?
Não há como nós conseguirmos alcançar, não é?
Exato.
Cinco passos para alcançar a sua felicidade.
Não, e aí assim, eles lançam 10 passos para a felicidade, aí quando vendeu muito, eles lançam 5 passos para a felicidade. Aí depois 3 passos para a felicidade, daqui a pouco, ó, a felicidade aqui, e aí a pessoa já vende o livro já pronto. Não tem, né? Não,
não
tem muita
como,
forma.
Né? E depois, né, nós nos tentarmos encaixar,
exato,
é? Nessas dicas,
e aí,
né,
acaba
nessas
que a gente
caixas
viva, e a gente vive essa escassez da busca pela felicidade que gera essa positividade tóxica.
Isso.
Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, e aí o ser feliz está sempre em algo à frente que eu vou alcançar.
Isso.
E aí eu saio do tempo presente, cara, vamos viver agora.
Que é o único tempo
agora
que existe,
exato,
não é, Fábio?
Não tem. Eu, durante muito tempo eu atuei como palhaço hospitalar. E aí o meu mestre de palhaçaria falava pra mim assim, Fábio, se tirar uma foto das pessoas hoje, você é um borrão. Porque ela ou tá no passado ou ela tá no futuro, mas nunca tá no presente.
Isso.
E é exatamente isso.
Isso. Por isso, foquem-se no presente,
no,
não é? No aqui e no agora. Cuidem de vocês, do vosso desenvolvimento pessoal.
Exato.
Sigam o Fábio. Podes dizer-nos as tuas páginas, por,
claro,
favor, Fábio, para as pessoas poderem beber disto que partilhaste.
Vamos
hoje.
Vamos lá, então, no Instagram é @o.fabioborges.
Ok.
E aí aparece uma foto minha.
E muito
no,
semelhante
muito
àquela
semelhante,
que nós colocámos.
Pronto.
Também.
E no LinkedIn também tá Fábio Borges.
Isso.
E aí pode me seguir nas duas redes. E pode seguir, pode mandar direct, pode conversar comigo. Adoro bater papo, então.
Isso.
Fiquem
já
à
perceberam
vontade.
Que o Fábio é comunicador, por isso não vai falhar,
então,
não é?
Pode conversar.
Fábio, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado.
Parabéns pelo. Obrigada por teres vindo cá, pela tua generosidade, não é? E por aquilo que tu nos tens brindado ao longo deste tempo todo, está bem, Fábio?
Obrigado.
Porque é contigo que nós vamos relembrando, porque mesmo nós, profissionais de saúde mental, não é? Que sabemos que temos que olhar para nós, também não olhamos para nós todos os dias. E às vezes é uma publicação tua, é tua e de outros,
sim,
também profissionais que trabalham esta área mais positiva e este foco, não é?
Sim.
Que nos faz recentrar de novo nas nossas,
olha,
intenções, nos nossos valores. E obrigada por isso, Fábio, por teres vindo ao Pausa,
que
nos
isso,
brindar com o teu conhecimento. Espero que gostes efetivamente do nosso doce típico. Fico feliz por ainda não conheceres, por isso vou ser pioneira.
Já abracei ele aqui.
Ainda não abriste para sentir o cheirinho, mas já vais abrir.
Exato.
Obrigada de coração.
Obrigado também pelo convite. Obrigado por toda a forma como você me tratou, desde a primeira mensagem do WhatsApp, uma forma muito, muito acolhedora. Então, obrigado pelo carinho e parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Eu imagino o desafio que deve ser fazer toda essa gestão. Eu tô vendo um monte de botão ali, eu já tô perdido. Eu já tô meio assim, meu Deus, o TDAH tá me atrapalhando. Tô vendo aquele monte de botão, aquele monte de coisa, clica ali, clica. Então, parabéns.
Obrigada.
Porque além disso tudo, você conseguir trazer essa mensagem, as pessoas partilhar esse conhecimento é muito positivo. Então, obrigado.
Obrigada,
então,
Fábio. E um beijinho a todos que nos tiveram a ouvir.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.